A nossa primeira audição da tarde, começando naturalmente por agradecer a aceitação do nosso convite e a presença do Dr. Francisco Pinto Alcemão, bem como do Sr. Dr. Albergue Fernandes, que com ele também veio. Eu dei, como sabem, uma explicação aos nossos convidados sobre o teor do pedido de audiência que hoje aqui vamos realizar, da audição parlamentar. Dando desde já a palavra ao Dr. Pedro Mota Soares, na qualidade de deputado autor do requerimento para esta audição, pedindo-lhe que fizesse um enquadramento breve das razões da mesma. Dr. Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Dr. Pinto Alcemão, Dr. Alberto Fernandes. Antes de mais, obviamente, também agradecer a vossa presença aqui, tão rápida. E só fazer uma brevíssima justificação sobre o que levou o CDS-PP a requerer a presença dos três canais existentes para fazer uma audição no âmbito da comissão que tem a seu cargo a matéria da comunicação social após o anúncio do lançamento de um quinto canal. Fomos confrontados em janeiro deste ano com o anúncio por parte do Governo, no caso por parte do Sr. Ministro Santos Silva, de que o Governo teria decidido lançar um concurso para um quinto canal de emissão livre, de emissão free to air, e gostávamos, como é óbvio, porque esta é uma matéria muito importante para a área da comunicação social, uma matéria sobre a qual o Parlamento não se pode aliar. Esta matéria diz também diretamente respeito aos representantes eleitos do povo português e, por isso mesmo, pareceu-nos muito importante podermos ouvir em sede desta comissão os atuais agentes que estão no mercado e perceber também um pouco quais serão para eles, e não só para eles, para o todo do mercado de audiovisual, as consequências desta decisão, e nomeadamente até perceber um bocadinho o que é que fundamentou e o que é que está um pouco por trás também desta decisão e o que é que justifica que seja lançado um concurso para um quinto canal, que foi uma decisão até um pouco fora do contexto, no sentido em que não foi propriamente um grande tema de campanha, não era propriamente um grande anúncio do governo, não era uma matéria que estivesse em cima do debate político na altura das campanhas eleitorais, e por isso mesmo parece-nos importante perceber um bocadinho melhor os contornos desta decisão e, acima de tudo, as consequências. E como o nosso tempo é curto, e será necessariamente curto, eu, se o senhor me permitisse, lançava já algumas questões que me parecem que servem também um pouco para balizar esta discussão. A primeira prende-se com o aumento da concorrência e a liberdade de escolha. Foi o grande argumento que o Governo invocou para o lançamento de um quinto canal, era que aumentava de facto a concorrência e havia uma maior capacidade de escolha de todos os portugueses. Por isso mesmo, eu gostava de perceber se o Sr. concorda com esta ideia. Se acha mesmo que um quinto canal, que o aumento de concorrência, vai dar a cada um de nós que está em sua casa a ver uma emissão, maior liberdade de escolha, ou se, pelo contrário, isto vai servir um pouco para afunilar mais, com uma concorrência no mercado que é objetivamente difícil, afunilar mais as escolhas que hoje já temos, e se não estaremos todos um pouco condenados, desculpe uma expressão, a termos ainda mais programas enlatados, porque obviamente são esses que são mais baratos e com o aumento da concorrência, obviamente, os agentes terão de reduzir custos. E, portanto, gostava de ouvir o Sr. sobre esse ponto. E também, já agora, se lhe parece importante, se a aposta do Governo é de facto uma aposta num aumento da liberdade de escolha, que o concurso, assim, quando for lançado, deve ter condições pré-estabelecidas de diferenciação de projetos. Que o Governo, no lançamento do concurso, estabeleça logo, à partida, condições para diferenciar o projeto do quinto canal dos outros existentes. Um segundo aspecto que para nós também é muito importante é o de perceber se, eventualmente, os agentes, nomeadamente a SIC, terá sido consultada no âmbito de algum estudo que o Governo tenha feito para basear, para lançar esta decisão. Eu, sinceramente, não conheço nenhum estudo do Governo nesta matéria, admito que o haja, mas certamente que, a haver um estudo, implicaria a consulta dos agentes, não só pelo que se passa no mercado publicitário. Esse aspecto é sempre, obviamente, um aspecto muito importante e nós conhecemos os números do mercado publicitário nos últimos anos, mas também numa coisa que me parece mais importante, que é exatamente perceber dentro do mercado dos audiovisuais, nomeadamente nos agentes que hoje existem, o que é que pode acontecer internamente, o que é que acham que pode, de facto, acontecer internamente. Isso parece-me também algo muito importante. E, para terminar, porque o meu tempo está mesmo no fim, já vejo ali o assentimento do Sr. Presidente, uma última questão, que se prende com a possibilidade, se entendem os agentes, e no caso, se entende, no caso da SIC, se entendem que, depois do switch-off, com um quinto canal free-to-air em emissão livre, se é possível haver uma transferência das emissões dos agentes existentes para alta definição ou para Dolby Digital. Se é possível, com um novo canal no novo espaço TDT, se é possível haver um aumento da qualidade ou se esta decisão condena à partida os agentes existentes no mercado hoje a manterem níveis de qualidade que são eventualmente inferiores até ao do lançamento de um novo canal. E com isto termino, Sr. Presidente.
Cumpri, sim, senhor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Eu dou já a palavra ao Dr. Francisco Pinto Simão.
Sr. Presidente, senhores deputados, muito obrigado por este convite que me dá uma excelente oportunidade de apresentar os pontos de vista da SIC sobre este controverso quinto canal. Antes de mais, gostava de dizer que nós somos a favor da concorrência. E, mesmo que não fôssemos, temos progressivamente, durante os 15 anos em que a SIC existe, e devido à revolução tecnológica nas tecnologias, sobretudo incidindo nas tecnologias da informação, temos sido obrigados a enfrentar concorrência. Tanto é assim que apareceu a internet, e a internet desvia uma parte do tempo dos utentes, que somos todos nós, portanto não têm possibilidades em 24 horas de ver televisão, ler os jornais, ouvir rádio e estar na internet, e provocou também um desvio da publicidade para estes novos meios, sobretudo para a internet. Apareceu o telefone móvel, que hoje em dia é mais do que um meio de comunicação de pessoa para pessoa, é também uma fonte de informação e, portanto, é uma nova plataforma à qual podemos todos aceder e através da qual podemos receber conteúdos. E não sou eu que estou a dizer isto, todos os estudos, eu trouxe aqui algumas cópias de páginas, a utilização dos médias tradicionais está em mudança, publicidade na internet está a roubar cota aos meios tradicionais, os seus deputados estão tão bem ou melhor informados do que eu a esse respeito. Mas mesmo na área do meio televisão, essa competição, essa concorrência também aumentou. E todos nós sabemos que há 15 anos ou menos não havia o cabo. Hoje em dia há o cabo, com uma oferta de 50, 60 canais. Também sabemos que com a televisão digital terrestre vai haver oferta de canais em chamado regime de pagamento, pay TV. Sabemos que a Portugal Telecom está a organizar também uma oferta de canais televisivos através de um sistema de satélite coroado ou completado pelo sistema MEO que eu já tenho, e todos sabemos que hoje em dia é possível por IPTV ter canais com grelha, com programação linear, que são distribuídos pela internet, onde no próprio meio de televisão, como diz aqui, competição por audiências na TV será feroz à medida que a oferta crescer mais rapidamente que a procura. Portanto, este é o meu primeiro ponto. Nós entendemos que a concorrência é feroz já neste momento. Depois, pensámos que esta ocasião, eu estou em parte a responder às perguntas do Sr. Deputado Mota Soares, que esta ocasião da digitalização da distribuição por via terrestre seria um momento único para darmos um salto qualitativo para a televisão de alta definição. E isso poderia ser realmente uma ocasião que, a ser aproveitada, permitiria quase uma mutação tão grande como aquela que aconteceu quando se passou do preto e branco para a cor. Não foi esse o caminho seguido, eu já voltarei à questão da alta definição mais adiante. Acresce que, no caso da televisão, em Portugal há uma concorrência desleal, como não tenho cansado de dizer ao longo dos últimos anos, 15 anos ou mais, o deputado Alonso Carvalho será testemunha da minha coerência, pelo menos nesse aspecto, que é a concorrência desleal da Rádio Televisão Portuguesa, que vai buscar ao mercado cerca de 50 e tal milhões de euros por ano, que, além disso, investe noutros canais, como é o caso da RTPN, com mais dois canais que a lei de televisão recentemente aprovada lhes permitirá ter, e que me parece que representa ou significa concorrência desleal. Tenho aqui uma série de números, mas talvez mais adiante os possa referir se houver questões acerca disso. No entanto, o que acontece é que o financiamento da RTP tem crescido e continuará a crescer pelos vistos, à medida que a contribuição do audiovisual também cresce, e na medida também em que, no plano de atividades apresentado e aprovado pelo Conselho de Administração, há uma especial ênfase na obtenção de mais receitas comerciais. Depois, queria citar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que o mercado publicitário, o investimento publicitário em televisão, não tem crescido nos últimos anos. Eu tenho aqui, e peço desculpa não ter trazido cópias para todos, mas tenho aqui uma informação que é muito clara. O investimento publicitário em televisão, valores líquidos de comissão de agência, e que, portanto, não inclui o chamado rapel, já posso explicar isso depois, não quero estar a gastar muito tempo agora, diz-nos muito claramente o seguinte: em 2000 atingiu 422 milhões de euros, em 2007 407, e em nenhum ano depois de 2000 estes 422 foram ultrapassados. Se nós juntássemos aqui a inflação e a um valor de 2%, sabemos que é mais, o mercado de 2002 para 2007 teria descido 77,1%. Não, teria descido 77,1 milhões de euros. Peço desculpa, não é percentagem. O mercado teria descido 77,1 milhões de euros. Mesmo sem inflação, entre 2000 e 2007, o mercado desceu 14 milhões e meio de euros. Portanto, é um mercado que está estagnado, para não dizer em queda. E esta é, portanto, a situação em que nós enfrentamos o aparecimento de um quinto canal. A concorrência existe. Se há qualquer coisa a apontar à concorrência, é que há uma concorrência desleal por parte da RTP. Não foi aproveitada a oportunidade da alta definição e, em minha opinião, as televisões gratuitas, abertas, free-to-air, continuam a ser importantes no nosso país como noutros, como base, como denominador de um determinado tipo de informação e de entretenimento que as pessoas possam partilhar, para não estarem fechadas em compartimentos estancos, fragmentadas pelos diversos meios. Elas conseguem ainda as grandes audiências. E tudo isto implicaria, talvez, sim, acabar com a publicidade na rádio e televisão portuguesa, como, aliás, aponta o modelo que em França está a ser seguido. E, em vez disso, vamos ter um quinto canal. Quanto ao quinto canal em si, eu diria que vai haver um aumento da oferta de espaço publicitário de 40%, porque nós, neste momento, essa oferta é de 12 minutos por hora para a SIC, 12 minutos por hora para a TVI, 6 minutos por hora para a RTP, o que soma 30. Se um novo canal tiver 12 minutos por hora, basta fazer as contas, temos mais 40% de oferta de espaço publicitário na televisão gratuita. Isto, a lei da oferta e da procura não nos deixa fugir à questão, significa que haverá uma baixa de preços nos preços da publicidade da televisão. E essa baixa de preços na televisão free-to-air vai obrigar a que o preço da publicidade em todos os meios também baixe. Porque, como os seus deputados sabem, quem plafona, quem marca os preços da publicidade em Portugal, devido à sua posição maioritária em termos da repartição do bolo publicitário, é a televisão. Baixam os preços da televisão, baixam os preços em todos os outros meios. E este aspecto é importante quando falamos de pluralismo, quando falamos de liberdade de expressão. Quando se baixam os preços das receitas, as empresas privadas terão de reduzir custos. Porque nós temos de gerir de modo a ganhar dinheiro. Porque se não ganharmos dinheiro, não só não pagamos os ordenados ao fim do mês, não só não podemos investir e se quem não investe neste mundo da comunicação social está perdido, mas sobretudo se perdermos dinheiro, perdemos a nossa independência. Arranjaremos eventualmente financiamentos, eu nunca estarei disposto a isso, mas haverá quem esteja, mas não há financiamentos em empresas que estão em situação negativa que não sejam interesseiros, que não sejam feitos em troca de qualquer favor. Eu chamo esse favor a perda da independência. Portanto, haverá que reduzir custos, diminuir o número de pessoas e também tentar baixar os custos quanto à programação. Porque esta é uma parte fundamental dos nossos custos. E ao baixarmos os preços da programação, estaremos, como é evidente, a descer a qualidade, quer no entretenimento, quer, o que para mim, que sou jornalista, ainda é mais grave, no jornalismo propriamente dito. Esta descida da qualidade no jornalismo e no entretenimento vai fazer-se, por exemplo, através do recurso a enlatados, como o Sr. Deputado há pouco referia, e bem. Os enlatados o que são? É produto estrangeiro, que já está amortizado e pago na origem e, portanto, é vendido nos mercados internacionais a preço muito mais barato. Sendo assim, as consequências sobre a produção nacional são evidentes. Enganam-se os meus amigos da Associação dos Produtores Independentes, julgando que vão ter mais trabalho. Só empresas de televisão com dinheiro, com possibilidades económicas, é que podem realmente dar-lhes trabalho. Será difícil de outra maneira. E se eu tiver razão, e infelizmente acho que tenho, estou plenamente convencido que tenho razão, não estou aqui a fazer jogadas a favor nem de mim próprio, nem de ninguém. Estou a tentar analisar com os conhecimentos e com a experiência que tenho um panorama que eu acho que é o que vai acontecer. Se isso acontecer, haverá também desemprego na indústria audiovisual portuguesa. E ela perderá competitividade internacional. Sobre se tudo isto tem consequências em matéria de liberdade de expressão, a minha resposta é desde já sim, mas poderei desenvolver essa resposta mais tarde. Passando já a responder às questões que o Sr. Deputado Mota Soares apresentou. A primeira já respondi, quanto à concorrência. A segunda, do concurso obrigar a diferenciar o projeto do Quinto Canal, este Quinto Canal metido à força e com uma rapidez estonteante, eu penso que seria bom que isso acontecesse, mas não acredito, porque sob o chapéu de generalista será difícil separar projetos. Se nós não fomos consultados especificamente sobre esta questão, fomos ouvidos, como toda a gente, ou melhor, pudemos pronunciar-nos, como toda a gente, quando houve a consulta pública, e fizemos. Quanto à transferência para alta definição depois do switch-off, ou seja, quando deixar de haver distribuição analógica, dizem-me os técnicos que em 2012 talvez isso seja possível. O que acontece é que, na fase do simulcast, na fase em que estiverem no ar, obrigatoriamente, o sistema analógico e o sistema digital, essa possibilidade não existe. Quer dizer, existe, como o Governo, na resolução do Conselho de Ministros, pôs isto tudo em marcha, afirma, desde que não seja em simultâneo. O que cria uma situação curiosa, que é, nós, se que temos um programa em alta definição e temos de combinar com os outros dois, vocês agora não põem nada em alta definição durante X tempo para nós podermos pôr. O que eu julgo que será difícil de funcionar, porque as horas do prime time, etc. É essa a situação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa ter sido um bocadinho, mas eu não só acho que estou dentro destes assuntos, mas também me entusiasmo muito com eles.
Ainda bem que assim é, porque dá mais genuinidade ao seu depoimento. Eu queria só perguntar ao Dr. Francisco Pinto Palsemão se eu posso mandar tirar fotocópias e já agora distribuir para os senhores deputados estes dados relativos ao mercado, aos valores líquidos do mercado da publicidade. E eu dava então já a palavra ao Sr. Deputado Alberto Arons Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Pinto Palsemão, o Dr. Albérico Fernandes, e queria afirmar o respeito que nos merece, quer a empresa, quer a sua pessoa, como ex-Primeiro-Ministro e como empresário da comunicação social. Hoje, no Diário de Notícias, vem uma referência a esta reunião com uma expressão curiosa. Diz que a reunião é que esta audição, tal como a audição que vamos proceder com outras entidades associadas a esta questão, que é uma audição previsível, ou seja, sabe-se à partida que a SIC e a TVI, pelo menos, são contra um novo player privado na comunicação social, enquanto que os candidatos a licenciamento de um novo operador de televisão, assim como os anunciantes ou os produtores independentes, são a favor. Mesmo assim, eu penso que é importante esta audição, porque vamos poder esgrimir argumentos, ouvir novos argumentos, novas posições, e isso é sempre enriquecedor para um debate importante como é este do panorama audiovisual português. Eu penso que há, de facto, argumentos, e respeitando as opiniões de toda a gente, há, de facto, argumentos contra e a favor de um novo operador de televisão. O Dr. Balsemão já expôs aqui os argumentos contrários, ou seja, e eu sintetizo esses argumentos, a escassez do mercado publicitário, digamos que envolveria ou que provocaria uma crise nas empresas que teria reflexos na qualidade da programação. Como argumentos a favor, que certamente serão invocados porque eles têm uma opinião contrária, temos o enriquecimento do pluralismo e da diversidade com o aparecimento de uma nova empresa, o aparecimento de novos conteúdos, a evolução previsível do mercado publicitário, a condição de desenvolvimento da televisão digital terrestre, visto que aparentemente não é suficiente para aliciar a opinião pública a migrar da televisão analógica para a televisão digital, o facto de passar a ter algumas emissões em alta definição. Ora bem, este conjunto de argumentos também são igualmente válidos. Pesando os prós e os contras, eu devo dizer que estou de acordo com a posição do Governo, ou seja, sinto que são mais importantes os argumentos a favor do licenciamento do novo operador do que os argumentos contra. Por um lado, por causa do pluralismo da comunicação social, tudo o que seja envolver mais empresas, mais competidores, é importante. É claro que isto não é uma questão meramente teórica, tem também a ver com o mercado publicitário, mas à partida eu penso que o novo operador é sempre importante. Segundo lugar, porque no mundo com uma transformação tão grande no panorama televisivo, com o aparecimento de novas plataformas propiciadas para a digital, a televisão digital terrestre, mas também o satélite, o cabo, o IPTV, a televisão nos telemóveis, tudo isso cria um contexto em que me parece que é muito difícil uma restrição administrativa à existência de um novo canal. E penso que seria um pouco chocante que a transição da televisão analógica para a televisão digital terrestre, que em toda a Europa gerou novas oportunidades, em Portugal, digamos, tivéssemos uma posição conservadora de manter os mesmos operadores. Depois, há um outro argumento. É que é importante fazer as contas ao mercado publicitário, mas o Dr. Balsemão, que me perdoou, mas as contas que fez foi as contas relativamente a 2007. Ora, o mercado publicitário deve ser visto também em 2008, 2009, 2011, 2010, 2011 e sobretudo em 2012, porque só em 2012, com o fim da televisão analógica, haverá, digamos, uma situação em que todos os lares portugueses terão acesso à televisão digital terrestre. Até lá, mesmo considerando a possibilidade forte do novo operador de televisão que for licenciado em 2009 migrar rapidamente para o cabo e ser-nos oferecido também nas redes de cabo, a verdade é que a transição da televisão analógica para a televisão digital faz-se já com alguma lentidão. vamos ver qual é que é a lentidão. Noutros países até foi uma lentidão tão exasperante que os operadores de televisão digital foram à falência, como se passou na Grã-Bretanha e na Espanha, que nos ensina, aliás, a importância que tiveram uma oferta de televisão em aberto para o desenvolvimento da televisão digital terrestre. Portanto, é até mais uma razão para considerarmos isto. Mas, portanto, o mercado publicitário deve ser equacionado, tendo em conta que o novo operador, apenas em 2012, terá condições, se tudo correr bem, terá condições para ter o mesmo mercado potencial que tem hoje a SIC e a TVI. Por outro lado, e repetindo um pouco o que já disse, eu penso que é uma condição de desenvolvimento da televisão digital terrestre, haver uma nova oferta. Não creio que chegue a alta definição. Aliás, eu devo dizer que li com muita atenção os depoimentos, as respostas à consulta pública feita pela Anacom, de todos os operadores, mesmo de telecomunicações, e vi uma proposta muito interessante da SIC, que vai um pouco ao contrário daquilo que o Dr. Balsemão aqui disse. É que propunha então a SIC, numa carta assinada pelo Dr. Balsemão, que poderia haver um novo serviço de programas com uma programação, eu até cito, programação original e diferenciadora, com serviços noticiosos e programação cultural e de entretenimento, organizada por um acordo entre a RTP, a SIC e a TVI. Isto em alta definição. É claro que a questão que eu coloco é esta, é que faltou dizer ali se essa proposta de um novo canal, não se trata apenas da gestão que está proposta, que propõe a RTP, que propõe a SIC, que propõe a TVI, da gestão da capacidade para transmitir em alta definição, feita em articulação pelos três operadores. Penso que o que estava proposto era um canal com alguma originalidade. Ora, eu pergunto se isso pode ser objeto de uma autorização meramente administrativa ou passa, visto que estamos a utilizar um espaço radioelétrico finito, necessariamente por um concurso público. Segunda questão que eu coloco é a seguinte. O Dr. Luís Filipe Menezes, aqui há umas semanas ou meses, eu tenho aqui algures o jornal em que isso foi dito, 1 de dezembro de 2007, propôs que deveria haver 3 novos canais de televisão. E eu gostaria que o Dr. Balsemão comentasse esta posição do Dr. Luís Filipe Menezes.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Francisco Pinto Balsemão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria pelo que é que nós propusemos em alternativa ao aparecimento de um quinto canal, foi que se desse prioridade à alta definição. E o dar-se prioridade à alta definição significaria conseguir uma conjugação de esforços entre os três operadores existentes, de modo a terem programação original difundida no espaço criado pela TDT, ou seja, como sabe, a TDT o que permite é que haja mais canais. A discussão que está aqui é se esses canais devem ser novos canais ou se, segundo a nossa proposta, devia ser um canal que não lhe chamaria experimental, porque teria programação e teria bases de funcionamento assentes em alta definição até em 2012, e aí voltamos à pergunta do Sr. Deputado, onde, eventualmente, os canais existentes poderiam, cada um deles, ter a sua emissão em alta definição. Não sei se, comportando um quinto canal ou não, é uma pergunta à qual eu não sei responder, e mesmo os técnicos, às vezes dizem que sim, às vezes dizem que não. Isto, o que é que era? Era apostar naquilo que eu disse ao princípio, ou seja, que o grande interesse da televisão digital terrestre é o salto qualitativo para a alta definição. Portanto, esta é a nossa proposta, que não é contraditória com o que eu disse aqui. Agora, há aqui um conjunto de afirmações barra perguntas que eu gostaria rapidamente de comentar ou responder. O Diário de Notícias disse que esta reunião era previsível. É verdade, porque realmente os candidatos que já apareceram, e que toda a gente sabe quem são, ao quinto canal, são candidatos que querem o quinto canal. Não sei qual é o critério que esta comissão vai seguir, porque só há esses dois, ou haverá muitos mais. Hoje aparecia ontem que havia um candidato espanhol, vão chamá-los a pouco e pouco, à medida que alguém aparecer, dizer que seu candidato aparece, ou são só esses dois que querem ser privilegiados. Esta minha pergunta não é inocente. Depois, o problema do pluralismo. Eu acho que o pluralismo é importantíssimo, acho que temos uma diversidade de canais, como já disse, que assegure esse pluralismo, e não tenho visto essa preocupação, por exemplo, por parte da entidade reguladora para a comunicação social, quando achou muito bem que a atual zona, a antiga PT Multimédia, comunicou ao mercado que tinha adquirido, ou que queria adquirir, três empresas de distribuição por cabo, pertencentes todas ao comendador Verardo, se não estou em erro, e mais uma chamada TVTel. E, que eu saiba, esse problema do pluralismo não foi levantado. Não deixa de ser interessante. Também queria esclarecer, o Sr. Deputado Ernesto Carvalho, eu sei que sei, sou que estuda estes assuntos há muitos anos, nem sempre estou de acordo, mas com quem gosto muito de conversar sobre ele, como ele sabe, falou do exemplo europeu e falou do caso inglês. Eu também posso dizer que em Espanha, uma empresa da qual nós fomos acionistas, felizmente só com 6 ou 7%, e já fugimos há muito tempo, também está num estado desgraçado e já está a vender uma parte da licença à Disney, não sei mais o quê, e era uma empresa de televisão digital distribuída por via terrestre. Também lhe poderia dizer que o tal quinto canal, quando chegar, eu não sei se ele vai ser distribuído imediatamente por cabo, porque se a zona fizer parte do consórcio que se candidata, possivelmente ele vai estar no cabo, portanto não vai estar virgem, desconhecido, ignorado, pairando no espaço digital até 2012. Era bom também pensarmos nisso, como é que isto vai ser feito, que é muito interessante. E depois acrescentaria que, quanto à publicidade, ainda quanto à Europa, em vários casos, e nos Estados Unidos, os operadores existentes receberam canais derivados de uma oferta maior tecnologicamente possível por causa do digital. Mesmo em Espanha, os operadores existentes, alguns acham que é um direito. Estou muito satisfeito, se outros acham que é uma obrigação e estão muito preocupados porque estão a pôr programação no ar e não têm audiência, mas os operadores existentes receberam canais. Aqui é proibido. Finalmente, Sr. Deputado Arões de Carvalho, em 2012 é que se vai saber como é que é o mercado publicitário. Penso que foi essa a sua, aquilo que quis dizer. Temos de esperar até lá para ver como é que estamos, como é que está organizado. Se não foi, eu pediria se o Presidente autorizasse só para...
Com certeza, se o Deputado Arnaldo Carvalho se puder partilhar.
O que eu disse é que apenas em 2012 todos os canais terão em condições de igualdade. Quer dizer, os cálculos que possam ser feitos neste momento em relação ao mercado publicitário existente, extrapolando para 2008 ou 2009, tem um problema. É que em 2008, em 2009, o quinto canal não terá acesso ao mesmo conjunto de lares que tem a SIC e a TVI. Estarão limitados. E, portanto, só em 2012 é que esses canais estarão todos em pé de igualdade. Portanto, só em 2012 é que os cálculos podem ser feitos, digamos, com mais facilidade.
Obrigado, Sr.
Isso é assim, embora, como eu disse, se estiver distribuído por cabo, uma parte desses inconvenientes desaparecerá. Em qualquer caso, eu, pelos números que tive a ocasião de dizer que o Sr. Presidente teve a bondade de distribuir, não prevejo que o mercado em 2012 esteja muito melhor do que está agora, e ele agora, para as nossas obrigações de concorrência, é insuficiente.
Muito obrigado. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Sr. Presidente, muito obrigado. Também começava por agradecer a presença do Dr. Francisco Pinto Balsemão, bem assim como do Dr. Albérico Fernandes. Julgo que esta é uma discussão importante, se calhar também é uma discussão ainda antes de nós termos os dados todos e, portanto, possivelmente ainda depois disto, muitas coisas ainda ficarão em aberto para nós percebermos qual vai ser a evolução do audiovisual em Portugal nos próximos tempos, quer com o aparecimento da TDT, quer com o aparecimento de, eventualmente, um novo canal. E sobre o aparecimento de um eventual novo canal, permita-me, Sr. Presidente e Dr. Pinto Balsemão, que desde já diga ao Sr. Deputado Arnaldo Carvalho o seguinte. O Presidente do meu partido, aquilo que disse em dezembro faz todo o sentido. E, aliás, o Dr. Pinto Balsemão, ainda agora aqui, na sua primeira intervenção, disse que o Governo, a correr e de forma um pouco estonteante, decidiu, não sabemos baseado em quê, porque esses são os estudos que faltam conhecer-se, decidiu avançar com um novo canal aberto. E aquilo que a nós nos preocupa é porquê um, porque não dois, porque não três, porque espaço artesiano, nós, espaço no artesiano digital, nós teríamos, que é para avançar com um, com dois ou com três. Era preciso é perceber-se porque é que se avança com um e não se avança com dois, ou porque é que se avança com três e não se avança com nenhum. Essa é que é a questão de fundo. Mas nós não ficamos apenas pela pergunta. E, Dr. Pinto Balsemão, permita-me que lhe diga qual é a nossa resposta. Pode não ser do agrado, até de Vossa Excelência, mas qual é a nossa resposta? É que para nós o Governo quer condicionar, na estratégia que tem vindo a seguir nos últimos três anos, quer continuar a condicionar a atividade da comunicação social em Portugal. E, portanto, diz, meus senhores, vejam lá como é que se portam connosco, porque assim, se isto andar bem, pode ser que as coisas corram bem. Se isto não andar bem, temos aqui, digamos, o condicionamento de podermos forçar o aparecimento de novos atores, e esses novos atores vão criar problemas. Porque o Sr. Pinto Balsemão disse e referiu aqui muito bem, é que o aparecimento de novos atores vai inevitavelmente trazer, pelo menos, perturbação no mercado. Depois logo vemos se essa perturbação pode ser uma janela de oportunidade ou pode ser um problema para a sobrevivência do pluralismo e da isenção. Mas nós dissemos mais também, o Presidente do meu partido disse mais uma coisa, recentemente, para além daquela que disse em dezembro, que é preciso conhecer quais são os estudos, porquê a decisão de um, ou porque não zero, ou porque não três, porque é isso que permite o digital terrestre. Ou quatro até, quem diga, há técnicos que dizem que nós podemos ter quatro novos canais no espaço digital em 2012. Mas há uma outra questão. Que o Presidente do meu partido também disse, é que, do ponto de vista dele, ou nós criarmos um sentimento de perturbação no mercado, era necessário voltarmos a reequacionar a questão da publicidade na RTP. Nós sabemos bem que o modelo de reestruturação financeira da RTP, que o PS tão mal disse em 2002, em 2013, em 2004, chamou-nos de tudo nessa altura, percebemos que agora reconheceu, ainda não fez bem a penitência toda, mas reconheceu ele, e percebeu que nós tínhamos razão no modelo de reestruturação financeira da RTP. Mas isso era um instrumento. Nós nunca dissemos que a estratégia era fazer com que o serviço público tivesse aquela configuração. Aquilo que nós temos é, para qualquer que seja a configuração que o serviço público venha a ter no futuro em Portugal, é preciso que o instrumento, ou seja, que a RTP, seja uma empresa consolidada do ponto de vista financeiro, não seja uma empresa em colapso, em falência técnica, e possa ser uma empresa pujante e que respeite, até por causa disso também, os critérios de independência que, enquanto prestadora de serviço público, é obrigado. E o Presidente do meu partido disse que, a manter-se o atual cenário, então, se nós queríamos dar um contributo para a afirmação do digital e não queríamos pôr em causa a independência dos operadores e a independência do produto, daquilo que pode ser o produto televisivo final, seja na informação, seja no entretenimento, aquilo que era mais correto era aproveitar o facto da contribuição do audiovisual ter disparado, também por uma decisão do Partido Socialista, eles são profundamente taxistas e aumentam os impostos, alargando, eu vou já terminar, Sr. Presidente, e alargando os impostos, portanto, aumentando os impostos, alargando a base de tributação da contribuição para o audiovisual, aquela que aparece nas faturas da EDP, que ninguém sabe bem o que é, alargando às empresas, às piscinas, aos poços, a todas essas questões, aumentou cerca de 50 milhões de euros. Ora, é exatamente, em termos médios, 50 milhões de euros, o dinheiro que é preciso colocar todos os anos para fazer a amortização da dívida consolidada da RTP. E, portanto, aquilo que o Presidente do Partido disse de uma forma muito clara é que é o seguinte: nós poderemos dar um contributo sério, decisivo, para a afirmação do digital em Portugal, se pegarmos nos 50 milhões de euros a mais que a taxa do audiovisual cresceu nos últimos 5 anos e, com esses 50 milhões de euros, formos pagar formos pagar a amortização da dívida da RTP. E assim estamos a abrir, pelo menos, mais uma oportunidade para os atuais, para os atuais operadores. E, portanto, gostava também, Dr. Pinto Balsemão, de lhe colocar esta questão. Se não acha que esta intenção do presidente do meu partido não é uma intenção que pode favorecer o aprofundamento do digital, a sua implantação no nosso terreno e libertar até também uma coisa que o senhor doutor disse e que nós concordamos, que há concorrência desleal da RTP hoje no mercado. A inflação dos preços de produção, a inflação dos preços na contratação das vedetas televisivas, que é uma vergonha, é um escândalo do serviço público televisivo, de facto não pode ser assim, porque nós estamos a matar o audiovisual e estamos a matar as televisões privadas e estamos a retirar a sua independência. E permita-me, só para terminar, dois pequenos pedidos também de esclarecimento, o que é que Vossa Excelência pensa sobre que mecanismos de compensação poderia existir para as pessoas, para as famílias, ou seja, para as ajudar, se acha que deve ou não deve haver estímulos para ajudar as pessoas a poderem comprar ou a nova tecnologia do digital ou as boxes que permitem as pessoas poderem aceder ao digital num mais curto espaço de tempo, uma vez que é conhecida a difícil situação económica que vivem as famílias, se não devia haver um estímulo do governo, como aconteceu noutros países, para comprar as boxes. E a última questão, também neste sentido, e peço desculpa, Sr. Presidente, mas tem a ver, não volto a intervir, tem a ver com a questão também do simulcast, ou seja, quando nós vamos exigir aos operadores que simultaneamente operem no analógico e no digital, o que é que Vossa Excelência acha que o Governo devia fazer para favorecer e para também incrementar a aplicação do digital, portanto, a existência da TDT no nosso país, se não devia haver aqui algumas medidas de caráter de discriminação positiva junto dos atuais operadores, nomeadamente em termos de IRC e outros modelos que podem vir a ser criados, exatamente para compensar estes custos novos que vão ter que sofrer com o aparecimento do digital terrestre e do simulcast, obviamente.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu dou a palavra ao Dr. Francisco Pinto Balsemão.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. Queria, antes de mais, dizer que eu estou à disposição desta Comissão para cá voltar à medida que as coisas avançarem, se assim eu entender. Eu tenho muito prazer em estar aqui. Em segundo lugar, dizer que também não conheço os estudos em que a ANACOM se baseou. Nós próprios, na nossa resposta, já aqui citada pelo Sr. Deputado Alonso Carvalho, quando houve a consulta pública, referimos expressamente o desconhecimento em que nos encontrávamos sobre esses estudos e pedimos informações que não obtivemos. Depois, para concordar que tudo isto que está a acontecer, incluindo a legislação dos últimos anos, especificamente dirigida aos meios de comunicação social, tem tido como efeito objetivo enfraquecer os grupos de comunicação social que trabalham e que funcionam em Portugal. Se isso é um objetivo definido, se isso é apenas o resultado de um conjunto de medidas, não me compete aqui analisar, mas que há realmente dificuldades acrescidas em virtude da legislação e com a maneira como esta questão da divisão digital terrestre foi encarada, isso eu penso que não há qualquer dúvida. E por isso mesmo, e repito coerentemente com o que há anos digo, citando o exemplo da BBC, entre outros, eu entendo que não devia haver publicidade na RTP. Houve uma redução para 6 minutos. No protocolo que assinámos entre as televisões há a promessa de redução dos 6 para 4,5, mas o problema não é este. O problema é não haver ou haver, e é evidente que se em vez de 6 forem 4,5 é melhor, mas não é esse tipo de discussão que eu gostaria de estar a travar. É o princípio de não haver publicidade nos serviços públicos de televisão, os quais, se não houver publicidade, poderão cumprir muito melhor a sua missão, porque não andarão na luta pelas audiências, que é inevitável quando há publicidade. Inevitável. Como disse há pouco, o que a RTP recebe depois do rapel, neste papel que eu aqui, por solicitação do Sr. Presidente, distribuímos, portanto, os senhores têm de tirar aos números que aí têm à roda de 20%, que é o rapel, de 15% a 20%, portanto, isso dá para a RDP, eu não tenho isso aí discriminado pelas várias empresas de televisão, mas dá para a RTP à roda de 50 milhões de euros de publicidade líquida, entrada nos fones. Efetivamente, a taxa do audiovisual desde 2013 até 2007 subiu 47,4, subiu cerca de 50 milhões. E mesmo em relação ao acordo de reestruturação financeira, subiu, foi acima do que estava previsto no acordo de reestruturação financeira, tão citado ultimamente por individualidades de vários partidos, subiu 33,6 milhões. De onde estes números realmente permitem, talvez, mesmo sem um esforço exagerado de contenção de despesas da RTP, encarar, sem prejuízo para o fundo do acordo de reestruturação financeira e aquilo que nele está proposto e os seus objetivos, permitiriam encontrar maneira de não haver publicidade. Acresce que, como os seus deputados sabem, o esforço público total de 2003 a 2008 na RTP, ou seja, em indemnizações compensatórias, contribuição audiovisual e reforços de capital, atingiu 1.249,8 milhões de euros, 1.250 milhões de euros, e o que estava previsto no acordo de situação financeira era menos. Pelo que eu julgo que haverá maneiras de encontrar soluções se houver vontade de as ter. Resta-me, enfim, duvidar que essa vontade exista, pelo que disse a princípio nesta minha intervenção. Quanto aos problemas concretos que o Sr. Deputado Agostinho Branquinho levantou, o do simulcast, ou seja, quem paga o estarmos ainda a emitir em analógico e já termos de emitir em digital, a nossa opinião, escrita várias vezes, é que quem promove este tipo de modificação, quem vai ganhar muito dinheiro pela libertação do espaço radioelétrico por causa do analógico desaparecer, é o Estado. E, portanto, se o Estado quer fazer essa mutação, neste sentido apontado, deverá ser o Estado a garantir aos operadores aquilo que lhes foi garantido quando lhe deu a licença de 15 anos, que era transmitir em analógico. Portanto, nós, o analógico, entendemos que devemos nós pagar, como é óbvio, mas não vemos razão para pagarmos a distribuição digital. Isto está escrito por nós em vários sítios e eu só venho aqui confirmá-lo. Quanto a uma subsidiação ou um apoio, como fizeram os espanhóis em alguns casos, para as set-top boxes ou para orientações de antena, porque há um outro problema aqui, que é preciso orientar as antenas que ainda existem aos milhões nos telhados portugueses. Basta olhar aqui pela janela, tem toda a razão, estamos a ver 4 ou 5, ou seja, só daqui. Nós, na proposta que fizemos, que era a tal que eu há pouco esclareci, em que defendíamos que devíamos dar prioridade à alta definição e não a mais canais, dizíamos que do nosso lado estaríamos dispostos a encontrar acordos para formas de apoiar a implantação rápida da televisão digital terrestre em alta definição. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Doutor. Eu dou já a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo naturalmente por saudar o Sr. Presidente da Administração da SIC, o Sr. Doutor Francisco Pinto Paulo Simão e o Dr. Alberto Fernandes, agradecendo os esclarecimentos e o testemunho que trazem a esta comissão sobre esta matéria, que é da maior importância. Como certamente compreenderão, o âmago da questão política, da decisão de um quinto canal, ou um quinto e um sexto, ou mais nenhum, senão os quatro, é uma matéria que, no nosso entendimento, deve ser dirimida e politicamente debatida com o governo que promove este tipo de decisão. Portanto, não é essa uma questão que nós entendamos que seja para resolver, para assim dizer, nesta matéria. Mas há duas questões muito concretas que eu gostava de colocar ao Dr. Balsemão
e que tem, de facto, uma tem que ver com o testemunho que tem dado e com a informação sobre o investimento publicitário em televisão que aqui apresentou, essa leitura que nos trouxe, e outra até sobre a intervenção concreta da SIC no que diz respeito a esta fase do simulcast, da emissão simultânea entre emissões analógicas e digitais, este período de 2009-2012, por assim dizer. Eu gostava de perguntar sobre aquilo que o Governo definiu na sua resolução do Conselho de Ministros como as emissões não simultâneas de alta definição. Nós fizemos essa pergunta ao Sr. Ministro Santos Silva nesta sala, nesta comissão, e respondendo à nossa pergunta, o Sr. Ministro disse que a atribuição de frequência para emissões de alta definição, HDTV, no quadro da televisão digital terrestre, mas neste pacote de canais de sinal aberto, ou seja, 4 mais 1 com o quinto canal, mas mais outro que é uma emissão não simultânea de programas de alta definição, que é isto que o Governo anunciou e terá decidido, e decidiu. E o Sr. Ministro anuncia, aqui na reunião que tem connosco, que essa emissão e a gestão dessa frequência e dessas emissões de alta definição, neste período de 2009-2012, seria gerida em articulação negociada entre os operadores de sinal aberto. Deu até o exemplo mais popular de uma cadeira, não é? Estão aqui 3 pessoas ou 4, têm uma cadeira vazia, e vão combinando entre elas quem é que se levanta da cadeira onde está e senta-se durante um bocado na outra cadeira que está vazia e depois levanta-se para dar lugar à outra. Ora bem, a pergunta que eu gostava de fazer ao Dr. Balsemão é se já combinou com alguém quem é que se senta na cadeira e quando. O Sr. coloca uma questão que é muito pertinente, tem a ver com os prime times, por exemplo. Estas são questões... delicadas relativamente às negociações entre os operadores, etc. Mas primeiro era preciso, presumo eu, era preciso aquilatar da disponibilidade dos operadores para esse entendimento, para essa negociação. Se era viável lançar emissões de alta definição no quadro de entendimentos entre os vários operadores que iriam contribuir com os programas para isso. E em que sentido e em que termos essa gestão do sinal e das emissões ser feita. Depois, o deputado Arantes de Carvalho também aflorou esta questão, que é da diferença entre a emissão, digamos assim, a retransmissão em direto, em diferido ou não, em horário diferente ou não, mas dos mesmos programas que aparecem no analógico, no canal 3, em analógico, serem de lá retirados e transmitidos em alta definição, porque eu penso que também seria possível fazer isso, ou se aquilo que o Dr. Balsemão colocava há pouco, da emissão original, dos programas originais, e que implicações poderá ter isto na definição qualitativa dessas emissões, se é ou não um outro canal, e em que termos, do ponto de vista jurídico, estas implicações poderiam ser colocadas no que diz respeito à própria concessão, etc., o regime de emissão que essa frequência teria. E que entendimentos é que já foram encetados, quer entre os operadores, quer entre o Governo e os operadores. A segunda questão, sobre a evolução dos mercados publicitários em televisão nos outros países da Europa, em função das experiências de implementação dos respectivos sistemas de televisão digital terrestre. O Dr. Balsemão já fez uma leitura e a perspectiva do que entende que poderá vir a acontecer, na sua opinião, ao mercado publicitário em televisão, quer nos últimos 7-8 anos, quer no que é que poderá surgir no futuro. Entretanto, sabemos que o Dr. Balsemão tem assumido nos últimos anos particulares responsabilidades ao nível das organizações internacionais europeias e não só de operadores de televisão, e talvez fosse interessante partilhar também connosco alguma avaliação, algum balanço daquilo que os seus congéneres dos outros países, nomeadamente dos países onde já avançou com maior sustentação e de forma mais consolidada, a implementação dos sistemas de televisão digital terrestre e o que é que nesses países é a avaliação dos operadores locais. Com esta ressalva, e para terminar, que é importante a observação que é feita, e que o Dr. Balsemão também acolheu e também deu razão, de que, de facto, até que todos os consumidores, todas as famílias portuguesas, porque há, de facto, milhões de portugueses que só têm acesso à televisão através dos canais de sinal aberto, e para que todas as famílias portuguesas tenham acesso em igualdade de circunstâncias a todos os canais, inclusive a este quinto, terá que haver a abertura, o acesso a todas, a acessibilidade a todas as famílias por sistema digital. E isto é mais do que desligar o analógico, porque podemos correr o risco de, em alguns casos, já agora este alerta, podemos correr o risco de, em alguns pontos do país, desligar o analógico e não chegar a estar lá o digital, se não houver as medidas cautelares necessárias para isso. E isso é um problema que não é menor do ponto de vista do acesso à informação no nosso país. Fico por aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Francisco Pinto Balsemão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, por várias questões interessantes. Eu não sou técnico, mas quando nós propusemos que houvesse um canal permanente a emitir em alta definição, desde que os outros 4 existentes transmitissem em standard, era possível. Portanto, há o S, que é o standard, há o H, que é o high definition. Era possível. Com 5 canais, o que me dizem é que não é possível. Portanto, quando estiver no ar uma emissão, um programa em alta definição, nenhum dos outros canais pode ter no ar um programa em alta definição. Portanto, é isto que eu entendo. O que obriga ao tal arranjo, à tal dança, não é das cadeiras, mas da cadeira, que é mais complicado, porque todos se querem sentar nela ao mesmo tempo. Posso lhe dizer que não houve até agora qualquer entendimento, também sem saber quem é o quinto canal, isso seria difícil, porque ele também vai estar a querer marcar presença, possivelmente. Nós, pelo menos, quereríamos e queremos, porque já investimos muito em alta definição, é o futuro, carros de exteriores, equipamento de estúdio, etc., câmaras. Investimos 2, 3 milhões de euros à roda disso em alta definição e vamos continuar a investir, porque é o futuro. É pena, realmente, que esse futuro não chegue mais cedo a Portugal. Quanto às experiências no estrangeiro, o Sr. Deputado Oscar Vaz já falou aqui do que foi a desgraça da primeira experiência inglesa. A segunda experiência inglesa está muito apoiada na BBC e é por isso que ela funciona. Portanto, há um bocado de batota aí. E obrigaram o satélite Sky a fornecer programação, pagando-lhe, mas enfim, penso que o Sky não queria, porque tem outra forma de distribuição. O caso espanhol, até agora, pelo menos, como já aqui referi, nós éramos acionistas de uma das duas licenças que foram atribuídas inicialmente, a NET TV, e saímos, porque todos os meses nos pediam mais dinheiro, e saímos. Os operadores existentes de televisão gratuita, aberta, receberam canais, foram obrigados a pô-los no ar. Como eu dizia também há pouco, há alguns, pelo menos com quem tenho falado, não estão muito satisfeitos porque não têm audiência. Em Espanha houve uma experiência piloto em Soria, considerada uma das regiões mais pobres, mais rurais, e o que estava a acontecer é que as pessoas, embora tivessem direito a uma série de auxílios para as antenas, para as set-top boxes, etc., não iam buscar esse auxílio, portanto, total desinteresse. Eu gostava de saber qual é o governo que, em vésperas da data do apagão ou do switch-off, se verificar, como o Sr. Deputado não vou dizer que previa, mas foi uma hipótese que pôs, se verificar que 20% da população no dia seguinte deixa de ter televisão porque não está ligada por TDT e o analógico vai acabar, qual é o governo que tem a coragem política de fazer o switch off, fazer o apagão da data marcada. Mas enfim, isto já é futurologia, mas todos nós temos alguma experiência política, sabemos que deve ser difícil. Quanto à publicidade e ao desvio da publicidade, só mais um número, uma percentagem neste caso, Em 2006, a publicidade na internet no Reino Unido, não estar a falar dos Estados Unidos, enfim, é um mercado mais avançado e diferente, só no Reino Unido, a internet já representava uma fatia, em 2006, de 11,4% do bolo. O que é muito. Em Portugal nós estamos aí, mas todos os anos, quando há estas tabelas que eu tenho aqui, o que acontece aos vários meios, a internet, que eu tenho aqui uma pelos meios, que é, está aqui, a internet cresceu 89% de 2006 para 2007 e vai continuar a crescer assim. Só que a base é tão pequena, e depois em números absolutos é ínfima ainda. A internet em Portugal representará 2% ou 3% neste momento, mas vai crescer. E as televisões não vão crescer, vão manter-se ou baixar, como acontece, infelizmente, desde 2000. Em Espanha, não, eles tiveram a crescer em muitos anos a dois dígitos, neste mesmo período de 2000 a 2007, que eu tenho aqui usado como referência. Peço desculpa de estar a entusiasmar-me outra vez.
Muito obrigado. Professor Fernando Rosas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Pinto Balsemão e administração da SIC. As minhas perguntas são precisas e rápidas. Há um aspecto nesta questão do mercado publicitário que eu tenho visto pouco tratado e que me merece uma grande preocupação. Julgo saber, do que consultei, que Portugal tem um mercado publicitário particularmente distorcido em termos europeus, ou seja, qualquer coisa de 70% do mercado de publicidade nas televisões, no cabo ou na generalista. Não andará muito longe disso. Queria pedir-lhe a sua opinião sobre o seguinte. Abrindo um quinto canal, naturalmente há uma oferta do espaço publicitário com um novo canal. Discute-se hoje, as pessoas que estudam estes assuntos, se o mercado publicitário é ou não suficientemente elástico para acompanhar satisfatoriamente as receitas dos vários canais, mas há uma coisa que parece ser certa e sobre a qual cai um pesado silêncio. É que abrindo-se um quinto canal, e dê ou não o mercado publicitário, seja ele ou não suficientemente elástico, mesmo na perspectiva do digital, para se comportar satisfatoriamente em termos de receitas para os 5, o que é que vai acontecer à publicidade dos meios não televisivos dos média? Ou seja, o que é que vai acontecer à rádio e à imprensa, e o senhor tem, naturalmente, como se sabe, grandes responsabilidades na oferta da imprensa escrita. O que é que vai acontecer à imprensa escrita? Quer dizer, se nós temos 70% do mercado publicitário nas televisões, com mais um quinto canal, vamos ver o que é que acontece a essa fatia. O que é que vai acontecer aos média, à rádio e à imprensa escrita? É uma coisa que me preocupa, porque isso significa que, provavelmente, há muitos que vão ao tapete, que vai aumentar o processo de concentração desse lado, que vai aumentar o pluralismo da oferta de informação na rádio e na imprensa, e ninguém fala no que vai acontecer à rádio e à imprensa. Eu gostava de conhecer a sua sensibilidade sobre esse outro lado da questão que tem sido, aparentemente, pouco tratado. A segunda questão que eu queria colocar é uma questão que gostava de conhecer melhor o seu ponto de vista. Tenho defendido publicamente, e o PSD também, que a televisão não devia ter publicidade. Como acabou de dizer, são 50 milhões de euros de receita aproximada líquida que a televisão, a RTP, vai buscar à publicidade. É sabido que essa receita está afeta ao pagamento da dívida da empresa, da dívida acumulada, que é a receita, portanto, afeta e destinada a esse destino. Se assim for, se retirarmos essa receita à RTP, alguém vai ter que pagar essa fatura. Pois, mas quer dizer, são 50 milhões de publicidade que são retirados, quem paga são os contribuintes, aparentemente, não penso não estar a pensar mal, porque o dinheiro tem que vir de algum lado. Falou-se aí no modelo Sarkozy, não sei até se foi o chefe, o líder atual do PSD que falou, não tenho a certeza, mas o modelo Sarkozy tem uma particularidade, é que a perca de receitas do canal público é compensada por uma taxa sobre os canais privados. Coisa, e não só, coisa que se tu tenha a presunção de que os canais privados não simpatizarão muito com o modelo Sarkozy em Portugal. Portanto, esta solução de retirar as receitas à televisão, compreendo o seu ponto de vista, quer dizer, compreendo o seu ponto de vista, mas em termos de interesse público, não estou a ver qual era a solução em termos de interesse público que poderia ser melhor do que aquela que existe, ou seja, em termos do contribuinte, quer dizer, quem é que vai pagar isto? E seguramente, como sei que analisa esse problema também nessa perspectiva, gostaria de conhecer a sua sensibilidade acerca da saída sobre isso. O lapso pode ser meu que não me tenha apercebido inteiramente das soluções que estão em cima da mesa, mas eu vejo assim. E para já, Sr. Presidente, eram as duas questões que gostava de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Dr. Francisco Pinto Balsemão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rosas. Duas questões muito interessantes. Quanto à primeira, estive aqui a fazer uma conta rápida. O peso da televisão no bolo publicitário total é de 56, qualquer coisa por cento. É alto, mas não é tão alto como estava a dizer. É alto, embora haja países onde isso não, por exemplo, a Inglaterra, como a BBC, não tem publicidade, já tudo isto muda. Na Alemanha há restrições até em determinadas horas do prime time, aos sábados e domingos, para a publicidade nos serviços públicos. Portanto, as comparações às vezes aí conduzem a conclusões erradas. Os países nórdicos também há limitações, podem não ser totais, mas são muito maiores do que as que existem em Portugal. A Espanha agora passou para 9 minutos por hora, eram 12, era pior do que aqui. Portanto, não há assim uma regra. Em Portugal são 56, qualquer coisa, não tive tempo, queria ouvi-lo, não tive tempo de fazer as contas, mas são 56, qualquer coisa. Eu, logo na minha intervenção inicial, disse que a televisão plafona os preços da publicidade. Se os preços da televisão baixam, isso tem consequências sobre todos os outros meios. Não posso manter os preços do Expresso, por exemplo, se entretanto, ou da Visão, se entretanto os preços das televisões baixarem, porque os anunciantes fazem contas. Claro que os anunciantes estão também um pouco iludidos com isto tudo, porque acham que ao baixar está tudo muito bem. Mas aqui acontece uma coisa que nós chamamos o overlap de cobertura. Ou seja, no caso da televisão, eles têm de ir a mais canais para garantir cobertura. Mas ao irem a mais canais, não só estão a atingir mais de uma vez a mesma pessoa, como estão a atingir alvos que eles não pretendem, mas estão a pagar por eles. Portanto, não é tão claro que os anunciantes vão beneficiar com esta baixa de preços. Ou seja, como for, voltando à sua pergunta, as consequências são sobre todos os meios. Os mais pequenos, os médios, a imprensa, a rádio. Eu acho que isso não há qualquer dúvida, porque é mais uma vez a lei da oferta e da procura, e as pessoas fazem contas, os anunciantes fazem contas, as agências também. Quanto à sua segunda pergunta, já aqui disse que o que a contribuição audiovisual rendeu a mais parece por compensar em grande parte aquilo que o desaparecimento da publicidade na RTP produziria. No entanto, nós, no caso de Sarkozy, há uma taxa sobre o acréscimo de receitas proveniente do desaparecimento de publicidade nas estações de serviço público, não é sobre a publicidade toda. E isso ainda não está, penso eu, legislado totalmente. E ele falou também de um, não sei como é que se chama, uma taxa, talvez, que ele chamou de infinitesimal, nem sei se a palavra existe em português, infinitesimal, sobre SMS e e-mails, um 0,01 cêntimo, mas como são milhões todos os dias, que isso poderia ser usado para financiar os serviços públicos e dispensá-los de terem publicidade. São duas soluções que nós estaríamos dispostos a estudar e a ver. Não, eu acho que essas coisas não nos podemos fechar. Parece que há de haver aqui um princípio em que o serviço público não tem televisão e as empresas privadas... Não tem televisão, peço desculpa. Vai ficar sem televisão, não tarda muito. O serviço público não tem publicidade e as estações privadas têm. E era isto, Sr. Presidente, que eu queria dizer, agradecendo, não sei se é a minha última intervenção, só queria agradecer muito o convite, o interesse das vossas questões, das vossas perguntas, recolocar-me à vossa disposição para outras vezes que me queiram ter aqui e dizer-vos que tudo isto me preocupa em termos de liberdade de expressão, mas que o jornalismo pode ser afetado. Sem democracia não há jornalismo livre, mas sem jornalismo livre também é muito difícil que haja democracia a funcionar em pleno. Todos nós estamos aqui para defender a democracia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu também agradeço em nome da Comissão ao Dr. Francisco Pinto Balsemão e ao Dr. Albérico Fernandes a disponibilidade manifestada pela SIC, enquanto operador, e os seus responsáveis para aqui partilharem connosco a sua visão e, de uma forma desensombrada, também os dados que dispõem sobre aquilo que se pode antever dos impactos que a todos interessam, ao povo português e, necessariamente, também aqui aos representantes do povo português, até porque este processo está agora a iniciar-se e é um processo que determina, necessariamente, um escrutínio cuidadoso por parte da Assembleia da República sobre os seus impactos sobre direitos, liberdades e garantias essenciais dos cidadãos, como são aqueles que tocam a liberdade, o direito de informar e a liberdade de ser informado. São dois direitos fundamentais do povo português e, obviamente, não podem deixar de concitar as nossas preocupações, não numa perspectiva necessariamente negativa, mas numa perspectiva positiva, para podermos contribuir para soluções que satisfaçam melhor os portugueses e deem melhores condições de funcionamento aos operadores no próprio mercado. Muito obrigado. E dou por terminada a audição do Dr. Francisco Pinto Balsemão e do Dr. Albérico Fernandes. Pedi aos senhores deputados para aguardarem dois minutos enquanto eu os acompanho lá fora. E já cá está o Presidente da RTP, eu trago de imediato.